Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do segundo trimestre de 2023 da Ferbasa. Estarão participando conosco hoje Heron Albergaria, CFO e diretor de Relações com Investidores, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta conferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseadas em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Agora, gostaria de convidar Heron Albergaria para iniciar a apresentação.
Boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de, em nome da companhia, agradecer aos que estão conosco, acompanhando a conferência de resultado da Ferbasa desse segundo trimestre de 2023. Registro aqui a presença do gerente de relações com investidores, Carlos Temporal, e das equipes de RI e de contabilidade, a quem agradeço pelos trabalhos realizados dia a dia, como também por sua atuação junto a investidores e ao mercado em geral. Aos agentes de mercado, investidores e analistas, transmitimos nossos agradecimentos pela confiança depositada na Ferbasa. Esperamos retribuí-la à altura, trabalhando pelo aumento da visibilidade da companhia, pela busca do seu valor justo de mercado e a maior liquidez para suas ações. Finalmente, eu faço uma saudação muito especial às ferbaseiras e aos ferbaseiros, né? Presentes aqui nessa conferência. Obrigado, pessoal. Dito isso, passemos agora ao slide seguinte, onde consta a agenda da apresentação. Começaremos nossa conferência tratando acerca da visão institucional da companhia. Em seguida, comentaremos os destaques do período. Na sequência, vamos apresentar os resultados obtidos pelo desempenho operacional e financeiro. Comentaremos ainda sobre o mercado de capitais, abordando o comportamento de liquidez das ações da Ferbasa. Posteriormente, veremos um panorama sobre o mercado de ferroligas, as ligas de silício e liga de cromo, e também sobre o mercado siderúrgico. E encerraremos a nossa conferência comentando sobre os projetos estratégicos da Ferbasa. Passemos para o slide seguinte, o de número 4. Mantendo nossa prática de comunicação, apresentaremos agora um vídeo institucional para que todos possam ter uma visão mais ampla, global, da Ferbasa. Vamos lá.
Há mais de 60 anos, a Ferbasa está presente em sua vida e você nem imagina. As ligas de cromo produzidas na Ferbasa são destinadas principalmente à indústria de aços inoxidáveis, que fabrica diversos itens que você utiliza diariamente na sua casa, no trabalho, transportes públicos e até nas ruas. Já as ligas de ferro-silício são divididas em standard e alta pureza. A standard é destinada à indústria siderúrgica na produção do aço utilizado em vergalhões para a construção civil e a fabricação de veículos. As ligas de alta pureza passam por um rigoroso processo de seleção de matéria-prima para que se preserve a qualidade do ferro-silício que será destinado à produção de aços utilizados em geradores e motores elétricos, aparelhos de ar-condicionado e carros híbridos e elétricos cada vez mais presentes no seu dia a dia. A Ferbasa é líder nacional na produção de ferroligas, sendo a única produtora integrada de ferrocromo das Américas. O Parque Industrial de Pojuca conta com 14 fornos elétricos, dos quais 8 fabricam ferrocromo e 6 ferrosilício. Os principais produtores brasileiros de aço consomem os produtos da Ferbasa, assim como diversas indústrias localizadas nos Estados Unidos, União Europeia, Japão e outros países da Ásia. A Ferbasa conquistou o mundo pela qualidade dos produtos, por honrar os compromissos assumidos e pela segurança envolvida em todos os processos. Para você entender melhor essa história, vamos voltar um pouco no tempo e mostrar como surgiram e se desenvolveram as unidades de mineração, metalurgia, recursos florestais e energia renovável. Com a visão de que o minério de cromo se tornaria em pouco tempo uma matéria-prima estratégica no Brasil, José Carvalho fundou em 1961 a Ferbasa, atuando inicialmente apenas na mineração em Campo Formoso, na Bahia. Hoje, a companhia é detentora de cerca de 95% das reservas de cromita conhecidas do Brasil, distribuídas em 2 grupamentos mineiros. Um em Campo Formoso, operando com mina céu aberto, e outro em Andorinha, operando com mina subterrânea. Adicionalmente, possui atividades de extração de quartzo em diversos municípios da Bahia e lavra de calcário de alta qualidade em Euclides da Cunha, utilizado para a produção de cal virgem. Além das operações de mineração e metalurgia, a Ferbasa atua também no segmento de produtos florestais renováveis, com uma área de 64 mil hectares distribuída em 9 municípios da Bahia. Desse total, 25 mil hectares são florestas de eucaliptos, cuja madeira produzida é destinada para a produção de biorredutor. A companhia ainda preserva mais de 45% do total de florestas com mata nativa, tendo assim mais do que o dobro exigido por lei. Nesse ativo está incluída a manutenção de 1.243 hectares de reserva particular do patrimônio natural, além de ações permanentes de recuperação das nascentes e matas ciliares.
Trabalhar na terra é muito prazeroso, e você plantar uma mudinha e ver toda essa floresta linda como vocês puderam ver.
Floresta dessa aí, quem vem aqui se encanta. Tanto você explora como você reflora. Caminha junto.
De olho no futuro, a Ferbasa deu mais um passo para a sustentabilidade e perenidade do negócio, com a aquisição de 7 parques eólicos destinados à produção de energia renovável. A responsabilidade social também está no DNA da empresa, que desde o início das suas atividades busca contribuir para o desenvolvimento das comunidades localizadas no entorno das suas operações.
Não é simplesmente uma companhia, é uma história de vida que vai se acumulando de responsabilidades e compromissos, inclusive individuais, com a gente mesmo.
Fazendo valer a sua cultura de empresa cidadã e empenhada em servir como alavanca das transformações sociais tão necessárias, a Ferbasa investe em ações nas áreas de educação, arte e cultura, desenvolvimento rural e comunitário, meio ambiente, esporte e saúde, beneficiando milhares de pessoas. Aos 44 anos, José Carvalho decidiu ampliar a dimensão do seu trabalho desenvolvido na Ferbasa ao criar a Fundação José Carvalho, instituição sem fins lucrativos destinada a educar jovens e crianças carentes.
A empresa, aquele lucro todo que ela tem, aquilo é um meio, aquilo não pode ser um fim nunca, como eu sempre imaginei uma empresa. Eu nunca imaginei uma empresa com os dividendos fosse o final dela.
Ferbasa, 60 anos de história com você.
Bom, pessoal, passemos agora para o slide número 5. Em complemento ao que foi apresentado no vídeo institucional, neste slide observamos as unidades de negócio da companhia, que estão localizadas em 13 municípios no estado da Bahia e que, operando em conjunto, constituem a verticalização da produção da Ferbasa, que é uma característica muito relevante na sustentabilidade do negócio. A companhia tem unidades de mineração de cromo nas cidades de Andorinha e Campo Formoso, de onde extraímos o minério utilizado na produção das ligas de ferro-cromo. No município de Euclides da Cunha, há a mina de calcário e produção de cal para consumo nas ligas de baixo carbono. Na região de Tucano e Pirá, há a extração de quartzo, que é utilizado na liga de silício. Já no litoral norte, na região da Bahia, na região de Entre Rios e Esplanada, e no centro-sul, região de Planaltina e Maracás, ficam localizadas florestas de eucalipto, que são fonte da madeira para a produção do renovável do bioredutor, que é um importante suprimento para a produção da liga de ferro silício, cuja condição de sustentabilidade ambiental certamente está entre as melhores do planeta. As matérias-primas aqui elencadas, elas são direcionadas para o Parque Industrial, que fica localizado na cidade de Pojuca, onde operam 14 fornos elétricos para a produção das ferroligas, dos quais 8 fornos são destinados a ligas de cromo e 6 às ligas de silício. Além disso, no sudoeste baiano, na região de Caetité, funciona o nosso complexo eólico BW Guirapá, que opera com 92 aerogeradores distribuídos em 7 parques destinados à produção de energia renovável. Já o nosso escritório corporativo fica localizado na cidade de Salvador, capital do estado. Em conjunto, as unidades da companhia geram em torno de 4.800 empregos, contemplando aí diretos e indiretos. No slide de número 6, vamos visualizar a verticalização das nossas operações através do fluxo das principais matérias-primas utilizadas em cada um dos segmentos de produção de ferroligas, o que configura essa estratégia para a segurança e controle de qualidade no suprimento. Destinado à produção de ligas de cromo, extraímos minério de cromo das minas subterrâneas e a céu aberto e o calcário, de onde se produz a cal virgem. Como já comentado, esses materiais são direcionados ao parque metalúrgico para a fabricação das ferroligas. Para as ligas de ferro silício, os fluxos são do biorredutor, oriundo das unidades florestais, e do quartzo, que vem de duas unidades de mineração, também destinados à planta industrial. Como já comentado, temos também um parque eólico BW Guirapá, cuja propriedade é inteiramente da Ferbasa e produz energia de matriz limpa e ambientalmente renovável, com potência instalada de 170 MW médio. A BW Guirapá tem um contrato exclusivo de venda de energia, um Power Purchasing Agreement, um PPA, com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica até o ano de 2036. Por favor, passemos ao próximo slide, o de número 7. Vamos comentar agora os principais destaques nos anos, no, nesse segundo T de 23, quando comparado ao primeiro trimestre do ano. O EBITDA ajustado atingiu 144,4 milhões de reais, com redução de 22,9% em relação ao primeiro trimestre do ano. O lucro líquido consolidado foi de 121,7 milhões de reais, 7,5% inferior ao trimestre anterior. A geração total de caixa alcançou 112,9 milhões de reais neste primeiro semestre de 2023. Sob a perspectiva da comercialização de ferroligas, os fatores que influenciaram a retração de 12,6% da receita líquida no segundo T de 23 em relação ao primeiro T de 23 por uma redução de 7,4% no volume de venda, a diminuição de 4,8% do preço médio em dólar dos produtos comercializados e a desvalorização de 3,3% no dólar médio praticado. O segundo trimestre do ano apresentou crescimento de 12,4% nas vendas para o mercado nacional e redução de 22,8% nas exportações. Na ótica operacional, houve diminuição de aproximadamente 7,7% no CPV das ferroligas, muito em linha com a queda no volume de vendas entre os trimestres. Indicamos também um aumento de 5,5% na produção total de ferroligas, refletindo avanços de 3% na liga de cromo e de 11% na liga de silício. No caso do ferro silício HP, registramos um incremento de 7%. No âmbito financeiro, houve um crescimento de 26,6% no resultado, basicamente em função da alta de 24,9% na receita financeira gerada pela performance do portfólio de aplicações e pelo maior saldo médio aplicado. Por último, ressaltamos aí o CAPEX de 68,6 milhões, um incremento de 20,4% em relação ao último trimestre. Todos esses pontos serão detalhados a seguir em slides específicos. Sigamos para o slide seguinte, o de número 8. Vamos agora apresentar o desempenho operacional da companhia, a começar pela evolução da produção e das vendas de ferroligas, comentando a variação entre o 2T de 23 e o primeiro trimestre do ano. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução da produção total de ferroligas desde o ano de 2021. No segundo trimestre de 23, observamos o crescimento total de 5,5% da produção em relação ao trimestre anterior, que resultou da expansão de 3% na produção da liga de cromo e de 11% na liga de silício. Dentro do volume fabricado de ferro silício, houve um crescimento de 7% na produção da liga de ferro silício de alta pureza. É importante anotar que uma parcela das ferroligas fabricadas é consumida internamente na produção de outras como insumo produtivo. O gráfico de barras do lado direito do slide apresenta a evolução do total de vendas das ferroligas. Observa-se a redução de 7,4% nas vendas de ferroligas nos 2T de 23 em relação ao primeiro trimestre do ano, com o seguinte detalhamento: diminuição de 22,8% das exportações, com queda de 31,5% na liga de cromo e 12,7% na de silício, basicamente devido a dificuldades logísticas pontuais para realizar os embarques que estavam previstos nesse período. E um incremento de 12,4% nas vendas para o mercado interno, com crescimento de 7,8% no volume da liga de cromo e 53,6% para as de silício. Por favor, passem para o slide de número 9. Neste slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção de energia da BW Guirapá e os fatores que influenciaram a geração durante o segundo T de 23. O primeiro gráfico mostra a evolução da produção de energia do complexo eólico desde o primeiro trimestre de 21 até o segundo trimestre de 2023, acrescentando também o volume com compromisso de energia de entrega, com compromisso de entrega de energia para cada trimestre, conforme o contrato firmado com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE. No gráfico à direita, vemos que no segundo trimestre de 23, a geração de energia da BW Guirapá atingiu 78,6 megawatt médio, patamar 15,8% superior ao contratado para o trimestre. Como destaque, vale indicar que a energia gerada no segundo trimestre de 23 superou em 19,1% a alcançada no segundo trimestre de 22 e em 10,5% a do segundo trimestre de 2021. Considerando-se os 3 últimos anos, a energia gerada no primeiro semestre de 2023 apresenta o melhor desempenho dentro do período sazonal do primeiro semestre relativo a cada ano citado. No gráfico logo abaixo, consta a análise entre a geração prevista, que teve como base as melhores estimativas de vento e a normalidade nas condições operacionais, e a geração efetivamente realizada, segregando fatores gerenciáveis e não gerenciáveis que influenciaram o período. Dentre os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas impostas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, e as perdas elétricas, evidentemente, os fatores climáticos de velocidade e densidade do vento foram determinantes para a geração de energia observada nesse segundo trimestre de 2023, com um impacto positivo de 5,5 megawatts-médios. No que se refere aos fatores gerenciáveis, que são a disponibilidade dos equipamentos e sua performance operacional média, tivemos um impacto de 4,6 megawatts-médios devido a danos ocorridos em alguns componentes dos aerogeradores. Passemos agora para o slide 10. Neste slide, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro T de 21 e o segundo T de 23. Observe um gráfico de barras vermelhas que representam a receita líquida do Grupo Ferbasa, com a exceção da obtida pelo complexo eólico BW Guirapá, a qual está segregada nas barras azuis. A receita líquida consolidada no segundo trimestre de 23 registrou um montante de 626,1 milhões de reais, recuando 12,6% em relação ao primeiro trimestre de 23. Este resultado deveu-se às reduções de 7,4% no volume de vendas e 4,8% no preço médio das ligas em dólar e de 3% no dólar médio praticado. A receita líquida no mercado interno representou 55% e as exportações 45% da receita líquida do período. Vamos agora ao slide de número 11. Trataremos agora sobre a evolução e composição dos custos de produção. Observem no primeiro gráfico a evolução da produção das ligas de cromo e silício e da variação em seus respectivos custos de produção, que, para maior robustez de análise, foram normalizados entre o primeiro trimestre de 22 e o segundo trimestre de 23. Consta também um comparativo, também normalizado, entre os acumulados no primeiro semestre de 23 em relação ao primeiro semestre de 22. No gráfico na parte inferior do slide, apresentamos a composição dos custos de produção do ferro-cromo alto carbono e do ferro-silício 75 no primeiro semestre de 23, produtos que representam os maiores volumes de produção de ferroligas. Os principais destaques da variação nos custos das ferroligas entre o primeiro semestre de 23 e o ocorrido no primeiro semestre do ano passado foram: aumento de 18,8% no CPV das ferroligas, influenciado pela elevação de 4% no volume de vendas, além de refletir os incrementos nos custos dos insumos e das matérias-primas, especialmente dos redutores, do minério de cromo e da parte eletrônica. Redução de 2,2% no custo médio de energia elétrica consumida, decorrente dos gastos menores com encargos setoriais, especificamente o encargo de serviço de sistema, o ESS, em razão das condições mais favoráveis dos reservatórios hídricos. Ainda comparando o primeiro semestre de 23 ao primeiro semestre do ano passado, e detalhando impactos por tipo de ferroliga, temos o seguinte: para o ferro-cromo alto carbono, o avanço nos custos ocorreram no minério de cromo, devido a gastos para ampliação de reservas operacionais na mina Ipueira e no COC, que, apesar de registrar diminuição de seu preço nesse primeiro semestre de 23, ainda se mantém em patamar superior ao praticado no primeiro semestre do ano passado. No ferro-cromo baixo carbono, houve elevação nos custos do minério de cromo, já mencionado, e de seu redutor, o ferro sílico-cromo, produzido internamente, cujos fornos necessitaram de manutenção. Para o ferro silício 75, destacamos os custos com pasta eletrônica, biorredutor e manutenção de fornos. No caso do biorredutor, ocorreu aumento na utilização de carvão de terceiros devido a problemas operacionais na produção própria e também maior consumo na metalurgia proveniente da elevação da produção de ferro silício de alta pureza. Sigamos agora para o slide número 12, onde falaremos do desempenho financeiro da companhia. Apresentamos no gráfico a evolução da reserva financeira e do endividamento da Ferbasa. Considerando caixa, equivalente de caixa e aplicações financeiras, a companhia gerou um total de 112,9 milhões de reais de caixa no primeiro semestre de 2023, cujos principais fatores determinantes foram 317,3 milhões de reais de resultado operacional, incluindo aí as variações de capital de giro, pagamento de juros e impostos. A distribuição de proventos no valor de 72,8 milhões de reais. A realização de 125,6 milhões de reais em investimentos. A amortização de empréstimos e financiamentos no valor de 24 milhões de reais. E a variação positiva de 28,5 milhões de reais em aplicações financeiras de longo prazo. Deste modo, encerramos o primeiro semestre de 2023 com uma reserva financeira consolidada de 1,398 bilhão de reais e uma dívida também consolidada de 320,9 milhões de reais. Portanto, uma posição líquida de caixa de 1,077 bilhão de reais. Passemos agora para o slide de número 13. Nesta tabela, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no segundo trimestre de 2023. Observamos uma receita de aplicações financeiras de 46,7 milhões de reais, montante 24,9% superior ao do primeiro trimestre do ano, cujo desempenho foi influenciado pela melhora na performance do portfólio de aplicações financeiras, aliado ao maior saldo médio aplicado. A despesa financeira totalizou 14,4 milhões de reais relativa aos custos financeiros do endividamento da companhia, com um avanço de 4,3% em relação ao trimestre anterior. Registramos a variação cambial líquida negativa de 12,8 milhões de reais, que foi impactada pela desvalorização do dólar relativa às remessas para o mercado externo ocorridas neste período. No comparativo com o primeiro semestre de 2020, no comparativo entre os dois semestres desse ano e do ano passado, o resultado financeiro teve um crescimento de 35,9 milhões de reais. Passemos agora ao slide de número 14. Neste slide, expomos a trajetória do lucro líquido, do EBITDA e da margem EBITDA no período de 2 anos. Como já mencionado, no segundo trimestre de 23, o EBITDA ajustado alcançou o valor de 144,4 milhões de reais, e margem EBITDA de 23,1%, o que representou uma retração de 22,9% em relação ao primeiro trimestre do ano. O lucro líquido consolidado somou 121,7 milhões de reais, atingindo a margem líquida de 19,4%. Estes resultados se devem a uma conjunção de fatores de mercado, operacionais e financeiros ocorridos no segundo trimestre de 2023, que foram comentados no transcorrer dessa apresentação, que a gente pode sumarizar da seguinte forma: a redução de 7,4% no volume de venda de ferroligas, a diminuição de 4,8% no preço médio ponderado em dólar das ferroligas, uma desvalorização de 3,3% no dólar médio praticado e a redução de 7,7% no CPV das ferrovias. Por favor, vamos agora ao slide de número 15. Utilizamos este slide para falar sobre o mercado de capitais, mais especificamente sobre a liquidez das ações da Febasa, que está sintetizada aí no gráfico da esquerda, indicando também a distribuição de proventos dos últimos exercícios no gráfico da direita. A liquidez dos papéis da companhia, medida pelo ADTV, demonstrou no primeiro semestre de 2023 um recuo de 44,1% em relação ao patamar do primeiro semestre de 2022, combinando a redução de 48,5% no volume médio de negociação das ações preferenciais e o crescimento de 4,2% em sua cotação. Identificamos também um fenômeno de pulverização crescente da base acionária da Ferbasa, que tem apresentado um movimento de substituição progressiva de investidores pessoa jurídica por pessoas físicas. Até o final do primeiro semestre do ano, a Ferbasa realizou o pagamento de 72,8 milhões de reais em proventos na forma de juros sobre capital próprio. Vamos agora ao slide 16. Apresentaremos agora um panorama sobre os mercados de ferroligas e siderúrgica. Comecemos abordando o mercado de aços brutos e o das ligas de ferro silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção mundial de aço bruto foi expandida em 5,5% no segundo trimestre de 2023, em relação ao primeiro trimestre do ano. Segundo dados da WSA, a World Steel Association, analisando o primeiro semestre de 23 frente ao primeiro semestre de 22, os principais destaques foram China, Índia, cujas produções siderúrgicas avançaram 1,3% e 7,4%, respectivamente. No Brasil, segundo o Instituto Aço Brasil e ABR, a produção de aço bruto regrediu no primeiro semestre de 23, 8,9% diante do primeiro semestre do ano passado, reflexo principalmente do aumento de 43,2% nas importações de aço. Se comparada ao primeiro trimestre de 23, a produção brasileira do segundo trimestre de 23 avançou 4,5%. Analisando o gráfico de linhas da direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro silício 75 na China, na Europa e nos Estados Unidos, percebemos que os preços dessa liga mantiveram a tendência de queda no segundo trimestre de 23. Segundo relatórios especializados, prevaleceram na formação desses preços o desempenho econômico na China abaixo do esperado e a redução da pressão nos custos de produção da liga de silício, notadamente com referência à energia e coque. Podemos passar agora para o slide 17. Dando continuidade ao comportamento do mercado, abordaremos neste slide os mercados de aço inoxidáveis e de ferro-cromo. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, no segundo trimestre de 23, houve um aumento na ordem de 9,9% da produção mundial de aço inoxidáveis em relação ao primeiro trimestre de 23. Analisando sob a perspectiva semestral, a produção mundial encolheu 2% no semestre de 23, frente ao primeiro semestre do ano passado, apesar dos crescimentos apresentados pela China, Índia e Japão. No mesmo período, Europa e Estados Unidos também registraram diminuição em suas produções de aço inox. No Brasil, as estimativas dos relatórios especializados apontam para o crescimento de 34,7% da produção de aços inoxidáveis no primeiro semestre desse ano, em relação ao primeiro semestre do ano passado. Já em relação ao primeiro trimestre de 23, A produção apontada no segundo trimestre do ano demonstrou uma queda de 1,8%. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferrocromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e na China. No segundo trimestre de 23, o preço do ferrocromo alto carbono na China apresentou tendência predominante de queda, devido às reduções nos custos com o coque e também na demanda por aço inox e de uma aparente sobreoferta de ferrocromo no mercado. Para finalizar nossa agenda, passemos agora para o slide de número 18, onde vamos mencionar a respeito dos projetos estratégicos da companhia. Dentro dos nossos projetos estratégicos, há aquele destinado ao COP da Colômbia, onde inicialmente foi negociada a parceria com uma empresa local para garantir o suprimento deste insumo no longo prazo. Posteriormente, avançamos para uma etapa de pesquisa mineral naquele país, em busca de áreas para a futura exploração. Em relação à Calvigem, continuamos avançando com o projeto de ampliação e modernização da nossa unidade em Euclides da Cunha. Este projeto objetiva assegurar o provimento de cal para a unidade metalúrgica e também a obtenção de receita a partir da sua comercialização. O início de suas operações está previsto para ocorrer no primeiro semestre do próximo ano. Sobre as minas de cromo, além da continuidade dos estudos sobre a viabilidade da mina subterrânea em Campo Formoso, estamos ampliando os limites de aproveitamento da lavra a céu aberto nesta unidade, o projeto Pushback, através do qual pretendemos manter os atuais níveis de produção daquela unidade por mais alguns anos. Adicionalmente, retomamos a pesquisa de detalhamento geológico em áreas próximas à operação da mina Ipueira e vamos promover também a reativação de uma mina que já havia sido operada pela companhia no passado. Temos também o processo de ampliação de capacidade do ferro-silício HP para 70 mil toneladas por ano já concluído. Continuemos, por favor, no slide 19, com um painel sobre energia. Com relação ao projeto de energia competitiva, que visa a garantia do suprimento de energia e a busca pela competitividade de nossos produtos, tivemos eventos mais recentes. Em 16 de junho, divulgamos a celebração de alterações contratuais com a Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a Eletrobras CHESF. Inicialmente, realizamos um aditivo ao atual contrato de compra e venda de energia, determinando as seguintes alterações. Primeiro, o suprimento de energia passa a ocorrer na modalidade flat a partir de 1º de agosto de 2023, permitindo à companhia operar no horário de ponta e aumentar sua eficiência operacional. Adicionalmente, o encerramento do atual contrato foi alterado para ocorrer 31 de dezembro de 2023. Assinamos também um novo contrato com a CHESF para os próximos anos, estabelecendo o suprimento de energia também na modalidade flat e nas seguintes condições: 90 megawatts médios, com início em 1º de janeiro de 2024 e término em 31 de dezembro de 2024, e 55 megawatts médios a partir de 1º de janeiro de 2025 e término em 31 de dezembro de 2044. A recomposição do volume total de energia contratada está providenciada por meio de outros contratos de energia negociados no Mercado Livre. Desse modo, é importante enfatizar aqui que as alterações aqui anunciadas não representarão mudança significativa no volume anual de energia contratado para as operações da companhia. Por favor, passemos agora ao slide número 20, para tratarmos do suprimento de biorredutor. Para complementar o fornecimento de biorredutor, a Ferbasa tem planejado aumentar a base florestal e a oferta deste produto, com o intuito de suprir a demanda do parto família. No curso dessas ações, surgiu a oportunidade de um arranjo de negócio na área florestal. Em 7 de junho, assinamos um acordo de associação com a Aperam Inox América do Sul, com o objetivo de nortear as condições para a constituição de uma joint venture específica com o propósito de aquisição de imóveis rurais para a exploração da cultura de eucalipto e outras espécies florestais equivalentes. Evidentemente, com a aquisição de terra, este novo arranjo de negócio almeja viabilizar a base florestal para ampliação do suprimento de redutor renovável para a Ferbasa no quadro. Bom, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos agora à disposição de vocês para a sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela.
Bom, tem uma questão aqui colocada por Eduardo Preto, né? Algumas coisas em relação à companhia estão inibindo, vamos dizer assim, o apetite dele pelas ações da companhia. Ele destacou pontos como as ações de tesouraria, o split, o desdobramento de ações, o caixa, que eu estou entendendo que é o caixa elevado, a destinação do caixa, a possibilidade de recompra de ações. Então, Eduardo, obrigado por sua provocação. Esses assuntos realmente já tem um tempo que já estão na mesa da Febasa. Eu diria que a gente está mais próximo de uma deliberação a respeito deles. Com relação à destinação do caixa, os investimentos estratégicos da companhia também estão amadurecendo. Esses dois últimos anúncios que nós fizemos, né? Um em relação à energia e outro em relação às questões de base florestal, tem que ver com o amadurecimento desse projeto. Então, eu diria que ele tá bem amadurecido os debates, e na medida que as coisas forem sendo finalizadas, a gente vai anunciando aqui. Portanto, mantenha seu apetite e obrigado por sua provocação. Tem uma questão de André perguntando se a companhia pretende contratar mais energia até 2035 de modo a atingir 100% da capacidade instalada. Então, André, sobre energia, a gente fez aqui as notícias que a gente precisava colocar. Então, neste momento, não, o volume é um volume que está mantido. Então, não posso citar uma previsão para o futuro, né? Então, a informação que a gente tem que dar nesse momento é que toda essa movimentação anunciada, ela não traz adicional ao volume de energia que está contratado nos próximos anos. Obrigado, Lê. Tem uma questão de Ariel Ele pergunta qual será a política de distribuição de dividendos daqui para frente e se haverá distribuição adicional do caixa da companhia. Então, Ariel, a Febasa mantém, pelo menos por tradição, deliberar distribuição de proventos a cada trimestre, né? Em relação ao segundo tri de 23, isso ainda não ocorreu. Com relação ao uso do caixa, eu diria que a maior parte mais relevante do caixa que a gente anunciou aí, ela será investida, né? Se for o objetivo da tua colocação, eu estou deixando bem claro. Então, a maior parte do caixa na reserva financeira hoje, ele será destinado aos investimentos da companhia. Obrigado, Ariel. Aqui tem uma questão interessante de Rafael Pires Galvão. Ele fez duas perguntas. Uma, com esse montante de energia contratada, por que que a gente mantém o parque eólico dentro do nosso portfólio? O investimento no parque eólico em 2018, Rafael, ela teve uma mudança estratégica. Foi exatamente para aumentar o portfólio de investimento da empresa e também você trazer um segmento que está dentro da cadeia do negócio. E não é ferroliga, né? Então está completamente em linha com o racional de verticalização que fundou e, como a gente citou no início dessa apresentação, é parte da sustentabilidade do negócio da Ferbasa. E colocou uma segunda questão: qual o impacto do fim do horário de ponta, né, na produção? Aí você pode estimar em torno de 10% a 12% no volume de produção. Obrigado. Obrigado, Rafael.
Boa tarde a todos. Está falando o Carlos Temporal. Tem uma pergunta do Felipe Cardoso. Dado que já iniciou o contrato de energia na modalidade Flex, né, se referindo ao aditivo que foi feito com a CHESS, no qual a gente passa a trabalhar no operar na modalidade Flex desde 1º de agosto. Gostaria de saber se já conseguiram aumentar o uso da capacidade instalada no horário de ponta e se poderia dar um pouco mais de quanto está atualmente o ramp-up da capacidade instalada nessas primeiras semanas de agosto. Bom, Felipe, o que vai acontecer é que, acho que para entendimento de todos, é que antes nós parávamos de segunda a sexta entre o horário de 18 horas e 21 horas, que é exatamente esse horário de modulação. Agora, os fornos eles não vão parar mais, né? Desde 1º de agosto não irão parar mais. E então você tem uma utilização completa da capacidade do horário de modulação. Então, se eu for claro, né? Hoje a gente não vai ter mais essas paradas. Como o Heron também já comentou, respondendo a outra pergunta, a nossa expectativa é que a utilização desse horário de modulação a gente tenha aí um crescimento em torno de entre 10 e 12 pontos percentuais na nossa capacidade instalada.
A gente está selecionando aqui as questões, pessoal, porque tem algumas questões que estão repetindo assuntos que a gente já mencionou, certo? Estamos aqui escolhendo algumas para agregar aqui a teleconferência. Só um segundo. Tem uma questão aqui sobre maior detalhamento sobre o incremento da produção de ferro silício HP de a Devaí Soares. Sim, a Devaí, é verdade. Já há algum tempo a Ferbasa vem com essa diretiva também de enobrecimento do portfólio de ferro silício, né? A nossa liga de alta pureza. E no início do ano aí nós chegamos a construir uma capacidade de mais ou menos chegar a mais ou menos 70 mil toneladas ano, né? Acredito que no próximo ano a gente vai conseguir chegar a esse montante, juntando as ligas refinadas e as ligas de alta pureza. Então, você está correto, é isso mesmo que está acontecendo. Aqui tem uma questão de Rodrigo Schmidt, ele perguntando se tem alguma redução de custo o fato de você não precisar desligar o horário das 18 às 21, como o temporal citou. Sim, Rodrigo, tem, porque imagina, você desliga o forno, né, e depois você tem que religar. Então, só esse processo de religar o forno, você está gastando energia e não está gerando o produto. Então, tem além de outros ganhos operacionais. Então, tem um ganhozinho operacional, sim, no fato de não precisar incorrer obrigatoriamente num desligamento de 3 horas. Pessoal, tem uma série de perguntas aqui que contêm pontos que já foram abordados, e aí nossos canais de AI vão fazer a devolutiva para vocês na sequência, tá bom?
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais.
Bom, em nome da Companhia de Ferroligas da Bahia, agradeço aos que nos acompanharam durante essa teleconferência de resultados. Agradecemos também a confiança do Conselho de Administração da Ferbasa, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e analistas de mercado. Finalmente, fazemos um agradecimento especial às ferbaseiras e aos ferbaseiros neste esforço conjunto pela manutenção da competitividade e da cultura empresarial desta companhia. Caso ainda persistam dúvidas, como já comentei, nos colocamos aí à disposição através do nosso canal de RI. Mais uma vez, obrigado a todos e boa tarde.
A conferência da Ferbasa está encerrada.